Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a lição de francês. Ficamos agora com o convidado de Luís Guita.
Convidado.
Da luta pela independência de Cabo Verde às saudades do futuro. É o título do livro que o antigo dirigente do PAIGC, Carlos Reis, lançou recentemente em Portugal. O livro, que exalta a figura de Amílcar Cabral, os valores éticos e a nobreza da ação política do pai da independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, é um testemunho que o autor produz para que se conheça melhor, com mais profundidade, o contributo de Cabral para a formação de um Estado democrático. No livro, rico em pormenores históricos, a contemporaneidade do pensamento de Amílcar Cabral torna-se evidente nos alicerces que a reflexão de Carlos Reis promove sobre a atualidade conturbada que a humanidade enfrenta e o grande desafio que é o desenvolvimento humano. Carlos Reis, que foi comandante da Marinha de Cabo Verde, ex-ministro da Justiça e dos Assuntos Sociais no governo de transição para a independência, posteriormente ministro da Educação e Cultura e embaixador de Cabo Verde em Portugal, falou com a RFI em Lisboa. Os momentos intensos do primeiro encontro do autor com Amílcar Cabral, o envolvimento na luta pela independência, a atualidade mundial e a educação em Cabo Verde foram alguns dos temas da nossa entrevista com Carlos Reis, que começa por revelar como surgiu o livro Da Luta pela Independência de Cabo Verde às Saudades do Futuro.
Devo dizer que primeiro fui encorajado por amigos, não é? E no quadro do reconhecimento de uma necessidade de se preencher lacunas sobre a história recente da luta política, não é? Da luta se conhece sobretudo é Cabral, o feito de Cabral, a personalidade, o herói, com as suas componentes míticas, como não poderia, na verdade, deixar de ser, que fazem parte também da cultura da história de personalidades, né? Da história das lideranças, dos líderes, e Cabral foi, sem dúvida nenhuma, um grande líder que buliu e ajudou, deu uma contribuição, na verdade, fundamental para que o último império colonial, que era o império colonial português, né? Ruísse, como sabe, a partir de uma estratégia adotada por ele, e mesmo assim reconhecíamos que a própria ação de Cabral, que era mal conhecida, ou conhecida com insuficiência ou superficialmente, e a necessidade de adotar uma linha que pudesse desafiar a conhecer melhor, com maior profundidade, a contribuição de Cabral, mas também a conhecer as muitas singularidades e especificidades que a luta política que teve uma componente armada, na verdade, ligada à Guiné, o que aumenta a singularidade de Cabo Verde, mas Cabo Verde é isso, é sempre muito esquisito.
Como é que acontece o seu envolvimento com o PAIGC?
Esse envolvimento ficou a dever muito ao ambiente estudantil aqui em Lisboa. Juntamente com amigos mais chegados, mais próximos da minha idade, por acaso tenho lembrado, a criação de uma célula pusemos o nome de Enxada. E simbolicamente decidimos, eu, João Pereira Silva, juntamente com José Duarte, achamos que era necessário retomar condições de ligação com a direção do PAIGC no exterior, fazendo logo uma opção de pertença a uma organização, mas que nós não sabíamos como encontrar alguém que pudesse representar mais do que nós próprios essa mesma organização. Estou a falar de 65. E decidimos escolher, por exemplo, a Tapada como ambiente para fazermos aí um pequeno juramento, na verdade, entre nós, de que só íamos parar com a independência de Cabo Verde, essas coisas aí, que íamos contribuir para a ligação com a direção do partido no exterior. Depois é que cada um, à sua maneira, vai ouvindo que outros estudantes mais velhos já tinham também tido essa ligação com a direção do PAIGC no exterior. Consistia essencialmente em levar um bocado mais de informação sobre a luta que acontecia no exterior, o que era, no caso concreto, o que era o PAIGC, o que era Amílcar Cabral, as intervenções que tinha havido. Sentíamos a necessidade de divulgar mais, porque a própria Europa não era informada sobre o que acontecia, na verdade, em Portugal. Os portugueses não eram. E, naturalmente, que a ignorância era utilizada para manipular E achávamos que o conhecimento, logo a informação, a divulgação da informação sobre a luta, sobre as possibilidades da luta, sobre o caminho que a Cabral ia fazendo, a ligação entre o núcleo de estudantes aqui e Cabo Verde, a ligação com a direção do PIGC no exterior.
Em 68 encontra-se finalmente com Amílcar Cabral. Inicialmente estava previsto um encontro em Paris. Amílcar Cabral, nessa altura, já não tinha permissão para entrar em França. Acaba por se encontrar com Amílcar Cabral em 1968, na Argélia. O que é que se lembra desse primeiro encontro?
Um dos textos do livro, e estava a dar agora a oportunidade de regressar ao livro, é dedicado exatamente a uma crónica deste encontro, que me marcou imenso, como era natural, na verdade. A idade que tinha, o entusiasmo que tinha em relação à luta, e para já não esperava encontrar, em termos físicos, uma pessoa tão comum, mas também não esperava encontrar uma pessoa que, simultaneamente, com alguma simplicidade e com alguma naturalidade, mostra que é efetivamente uma pessoa fora do comum, consegue conciliar a simplicidade, na verdade, com, para não ir longe, com a erudição, na verdade, que tinha, que era uma pessoa, de facto, excepcionalmente culta e, portanto, com uma capacidade, na verdade, muito grande de argumentação e uma visão, na verdade, da vida que impressionava facilmente e que durou cerca de 10 dias a minha estada, na verdade, entre 10 dias e 2 semanas, mas que teve que ser, digamos assim, prorrogado exatamente devido ao interesse do diálogo, não é, que começou, nomeadamente ao procurar ser o mais autêntico possível, transmitindo aquilo que, na circunstância e na minha situação, na verdade, pensava, transmitindo aquilo que os outros também consideravam que era necessário transmitir e achávamos útil fazê-lo. Havia uma espécie de sentimento de que o que importava era a Guiné, era lutar mal, era a guerra que estava a ter lugar na Guiné e que a organização, portanto, o esforço, que aqueles que faziam um esforço da atividade política e que, portanto, os riscos que também corriam não eram suficientemente conhecidos ou valorizados ou tidos em conta, a ponto de um grupo que se sabe que recebeu formação militar com vista à luta em Cabo Verde, depois vai para a Guiné e fica na Guiné, e depois alguns dos que julgavam que tinham ligação com o PIGC antes mesmo da formação, na verdade, desse grupo, uma vez que alguns deles já tinham passado, na verdade, por Paris, já tinham passado por Lisboa e já tinham alguma ligação, na verdade, com essas pessoas. Considerava-se que havia uma espécie de secundarização da luta em Cabo Verde em relação à luta da Guiné e, naturalmente, que o diálogo com Cabral e ouvir Cabral permitiu-me questionar, permitiu-me pôr perguntas, permitiu-me, na verdade, e naturalmente que nem sempre reagia com digamos, cordialidade imediata. Cordialidade vinha depois, não é? Porque, de facto, era assim um miúdo que, quando falava, tinha alguma dose de irreverência, como é natural, como acho que é saudável também haver, não é? E explicar que sem a retaguarda que era a Guiné não havia outra possibilidade, como mais tarde me vi a convencer que assim era, não é? E que a própria retaguarda representada pela Guiné e pela luta que estava a ter lugar não estava ainda garantida, não estava num ponto de irreversibilidade e que era preciso consolidá-la. Perceber que devia ser assim.
Estamos perante um cenário internacional onde a conquista do poder é feita pela força. O pensamento de Amílcar Cabral faria agora ainda mais sentido?
Eu penso que sim. O pensamento de Amílcar Cabral tem uma componente universal muito forte. É um pensamento que se estriba na pessoa humana, nos seus valores. Gosto de lembrar um artigo de Cabral, publicado pelo Numeroso da revista Mensagem, que era a revista da Casa dos Estudantes do Império, em que fala da pobreza que se via na Europa e manifesta preocupações em relação à miséria, à chegada de pessoas. Imagina, era um tempo em que os jornais publicavam fotos de pessoas, de famílias inteiras, a vir da Alemanha, a vir da França, em guerra na época, à procura de trabalho e de melhores condições de vida aqui em Portugal. E ele publica um pequeno artigo, mas com um valor simbólico sobre a importância dos valores universais para o seu pensamento e, ao fim e ao cabo, que acaba por marcar toda a sua ação, a forma como imprime, na verdade, influência, aquilo que acontece à volta dele e que poderia depender dele. Chama a responsabilidade de ter um filho. Muitos jovens hoje em dia, em Portugal, em Cabo Verde e possivelmente em vários outros países, quase que estão a optar por não constituir família e não ter um filho de vida, a começar pelas dificuldades de poder ter uma casa. Isso mexe com todos nós, mexe com os valores, a forma como encaramos a própria organização social. E os sinais que têm estado a chegar a nós, e que temos assistido, ouvido, de quem tem responsabilidades em relação à organização social, aos velhos temas, temas tão antigos como a própria existência do homem, a questão do privado e do público, do papel da educação, do papel da saúde. E sentimos todos claramente que estamos a fazer parte de um mundo onde aquilo que pensávamos que era sagrado está a ser posto em causa. Estou a pensar, por exemplo, nos cuidados de saúde, mas estou a pensar na escola pública também, na importância da educação em relação ao futuro. Mas dá a impressão que, como se estivéssemos aí a ter um pesadelo, prefiro pensar que é apenas um pesadelo, a meio de um sonho que deu resultados e que outros, em nome da falta de sustentabilidade, na verdade dizem que é preciso pôr em causa, mas que eu entendo que é preciso, possivelmente, é rever formas de organização, quer na relação, na verdade, daquilo que é prioritário, daquilo que não deve faltar ao ser humano para que ele tenha uma vida com dignidade. É preciso defender a dignidade humana, mas só isso já me assusta, quer dizer, o facto de estarmos a ter que discutir o que é preciso ter, qual é o mínimo que se pode ter para que o ser humano possa ter dignidade, viver com dignidade. Isso já não é uma questão apenas da, digamos assim, dos povos do Sul, ou uma questão africana. É também uma questão africana e dos povos do Sul. Mas a Europa, como sabe, está a viver esse problema. Ao discutir, na verdade, aí, da forma, sobretudo da forma como se discute, os enfeudamentos, as dependências, as subordinações, que por vezes são ideológicas, não assumidas, da relação entre o público e o privado, eu acho que uma e outra, na verdade, deverá poder existir e deverá poder também regressar à ética, à política e deverá. E isso também é Cabral, é uma componente muito forte do pensamento de Cabral, a importância da ética na política. Ela aborda sempre esse tema de uma forma transversal e são preocupações que devemos começar por ter, sobretudo como seres humanos. E lembrar, como ele lembra nesse artigo que eu referi, que há na Terra uma espécie humana que é o homem e a mulher. Que é uma só espécie humana, que deve respeitar-se a si próprio, que deve, na verdade, considerar ultrapassada a discussão de determinados valores que têm a ver com a própria dignidade da condição humana.
Ouvimos Carlos Reis, autor do livro Da Luta pela Independência de Cabo Verde às Saudades do Futuro, editado pela Rosa de Porcelana. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
RFI, a seleção do mês.
Excuse me, Mr. Officer. Rousseau et Ghetto Boy. When I have time, so no don't look like say we done the crazy. Say all of my people, say all of my people. Say we do no evil, stay away from evil.
Yuka et Lazare.
Baby, fais monter ton train, veux écouter mon cho-cho-cho. Cho-cho-cho, cho-cho-cho.
Ma sœur, t'es belle et forte, t'as pas besoin de te défriser.
Dandy Gwell.
Beau et fort. Autrefois, dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaux et forts.
Ghetto Kumbé.
RFI.
Tempo agora para a lição de francês.
L'affaire du coffret, 53e.
O Etienne chegava a Marselha nesse dia. Eu ia esperá-lo à estação. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Marseille.
Ça me fait plaisir de vous voir.
Mais ça va, Étienne?
Oh, c'est René. Il est à Milan. Je suis inquiet. Le réseau Sud et les affaires de René. Je suis inquiet.
Vous? Des affaires avec René?
Non, c'est un ami. J'ai racheté sa boutique pour l'aider.
Thank you.
Étienne está preocupado com o René.
J'ai racheté sa boutique pour l'aider.
Racheter? Ah, está bem. O Étienne comprou-lhe a loja.
Ce n'est pas ça. J'ai dit 10%.
É essa a história dos 10%. Um financiamento.
Étienne, entre. J'ai fait du café. On ira à ton hôtel après.
On ira?
Oui, Lucas. C'est le verbe aller au futur. J'irai, on ira, nous irons demain.
Estou a ver. Iremos ao futuro de aller.
Bon, alors, comment va Nadia?
Elle va bien. Lucas, on écoute les enregistrements de Nadia avec Étienne?
Le baladeur, c'était pour son travail, non?
Oui, et aussi des souvenirs. Écoutez.
Mon marché.
Alors, 1,35€ et 50€.
1,50€ et demain. Ça fait 10 balles. 1,50€.
Oh, ça c'est du beau, ça.
1,50€
c'est demain. Allô, là, vous appuyez, là. Allez, on donne tout, là. Allez, on casse la baraque. 2,12€. Voilà. Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour, ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs.
Bonjour, Momo. Il y a du monde aujourd'hui, hein.
Ah oui, ma belle. Tiens, 2 tomates et un concombre, et ça fait 1€.
Merci, Momo. À demain.
Bonjour, je vais vous prendre de l'amont.
Ma belle. Mais qui est ce Momo?
Il connaît Jean-Pierre.
Jean-Pierre et ses affaires. Ce n'est pas un homme pour Nadia.
Nadia ne l'aime pas, elle a pitié de lui. Allez, on y va?
D'accord, au revoir Lucas.
Au revoir. Ben, deixa ver. O Étienne se confia do René.
Le réseau sud et les affaires de René.
Je suis inquiet.
Mais também do Jean-Pierre.
Ce n'est pas un homme pour Nadia.
Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui.
Pitié? Ah, avoir pitié de quelqu'un. Ter pena de alguém. A Nadia não o ama. Tem pena dele. Coitado de Jean-Pierre.
À suivre.
Salut, o que estamos a ouvir é uma colaboração super interessante oferecida pelo pianista americano Jerome Marshall e pela cantora francesa Jadanei.
Honey, you're no good to this job. You'd better be working on your nails. We'll be fine by ourselves. Be more like Barbie by the shelf. Notice how they talk.
Jerome Marshall é o pianista da famosa banda Black Pumas, uma banda de soul, funk, rhythm and blues do Texas e que recentemente encontrou o sucesso. Jerome Marshall veio morar em França, onde vimos tocar em vários dos típicos festivais de jazz de verão. Agora ele acaba de conhecer a jovem francesa Jadanei, uma cantora de R&B soul, ainda não muito conhecida, mas que com a sua voz suave certamente não tardará a prevalecer. Ela canta em inglês e em francês, como nesta faixa No Soul, A Win is a Win, que acaba de entrar na playlist RFI. Jerome Marshall e Jadanei e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut!
Ta baby girl, je te fais la Frenchie en toute franchise. Y'a des limites à pas franchir. A win is a win. No matter what it means to you or whatever. A win is a win. No matter what it means to you or whatever.
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar a nossa página na internet em rfi.fr/pt, no Facebook, no Instagram e na rede social X, procurando RFI Português. Até breve.